Com a massa da mandioca faz farinha, Catarina. Com a massa da mandioca faz beiju. Bote cravo, canela, manteiga e banho. Uma gostosa pra mão é só se faz com milho cru. Com milho cru, com milho cru. Bote cravo, canela, manteiga e banho. Uma gostosa pra mão é só se faz com milho cru. Eita, menino, que a época do ano mais aguardada que tem. Aquela época que é só o filé do lado que o boi não deita. Mas infelizmente não vai ter esse ano por conta da pandemia. Mas não se preocupe que vamos trazer um pouquinho, um pedacinho dessa época tão querida pelo pessoal aqui do Nordeste. A Cunha, menino, que vai começar o fubacão.
Eu sou o Rodrigo e que o São João vá à merda.
Eu sou o Everton e eu já passei batom em uma jumenta.
Eu sou o Denis e eu não sou o Silvio Santos, mas bem que eu queria um milhão agora.
Eu sou o Matheus e não suporto cheiro de fogueira. Felizmente esse ano não tem.
Eu sou o Fernando e como diria o Deidara, a minha arte é um estouro. Cara,
adoro. Aqui é Thiago e eu não sei o que estou fazendo aqui nesse episódio.
Companheiros e companheiras, trabalhadores de todo o Brasil, como todo bom nordestino usuário de Bolsa Família, vamos falar do São João, tá ok? Aqui é Corinthians, caralho! E seguinte, nesse episódio veio a indicação de uma seguidora, a Maria Isabelle, e caso você ouvinte também queira dar uma sugestão, é só mandar um direct para a gente lá no Instagram, tá ok?
Ô Rodrigo, você podia ter feito a voz um pouco diferente.
Você podia ter feito a voz um pouquinho assim, meu companheiro, pra falar mais parecido com ele.
Você quer fazer essa introdução? Se quiser fazer, pode fazer.
Né? É só alguns anos de cigarro e álcool, aí a voz já fica assim, automática.
Ei, Rodrigo, mas tu tinha que colocar o dedo de voz aí.
Puta que pariu, não vou rir disso não, isso é errado. Sorte que o João Sem Braço não tá aqui pra... fazer negativo pra essa coisa.
Aí precisaria de 5 dedos a mais, né?
Mano, velho, eu odeio São João, então pode seguir em frente aí.
Então, deixa eu explicar aqui o porquê eu falei na minha abertura que eu já passei batom no jumento. Quando eu era criança, né, o meu tio, ele tava arrumando lá uma carroça, né, pra turma dele. Aí eu fiquei, tipo, super animado quando eles começaram a arrumar a jumentinha lá, que ia puxar a carroça. Aí eu pedi a ele pra deixar que eu passasse batom nela pra arrumar, pra ficar tudo bonitinho, tá ligado? Só queria deixar isso aqui.
Aonde essa história vai parar? Em nome de Jesus, que eu pensei que era alguma metáfora nordestina que eu não conhecia. Você literalmente passou batom em uma jumenta.
Foi, cara.
Everton, não que tu não faça isso hoje, né?
Não, isso aí não. Não tem como.
Velho, eu acho que dizer para o pessoal, para os nossos ouvintes, o que é o São João, né, está dispensado. Porque todo mundo sabe, né, as festividades dessa época do ano, mas o que pode ter de diferente é exatamente que aqui na nossa região é muita fumaça, bomba, e eu odeio isso.
Inclusive, fumaça tem muito aqui atrás da minha rua e não é por conta da fogueira, tá?
Porra, é foda, peguei, eu, Pior que eu entendi a referência, o pior foi isso.
Mas, Everton, é uma fumaça cheirosa.
Digamos que ela fica meio esverdeada por algum motivo, não sei porquê.
Mas peraí, se São João depender de fumaça, é São João todo dia na Cracolândia.
Puta merda. Ela não tá muito boa hoje, cara.
O que vocês acham nesse caso das comidas típicas do São João? Porque eu, particularmente, odeio, cara. Eu odeio tudo que é derivado do milho. Pra mim, eu acho que tudo extinguiu o milho da face da terra.
Que isso, não, cara? Velho. Pamonha é a coisa mais deliciosa que tem, cara. Como assim, cara? Você não gosta de pamonha, Fernando?
Eu vou ter que concordar com o Fernando. Odeio todo tipo de comida típica de São João, com exceção do milho em si. O milho cozinhado e o milho assado diretamente na brasa. Mas
você é o purista do milho.
Velho, é porque você não estudou no Frei Caetano. Quem estudou no Frei Caetano pegou uma raiva de milho, porque era todo dia, ou era cuscuz ou era munguzá. Quem estudou no Frei Caetano pegou uma raiva tão fodida de milho, tão fodida, aquele munguzá com cheiro de canela que dava pra sentir de longe, que a pessoa voltava triste, com o bucho seco, porque não ia comer.
Ô Deus, no outro dia você já chegava, né? O que será que tem pra hoje?
Milho hoje, milho amanhã, milho pra sempre, né?
Igual aquele episódio do Pica-Pau, né? Todo dia milho.
Aí teve uma vez que o diretor, ele, né? Ele, não vou citar ganhou nome, milho. Mas...
O Fernando tá demais,
velho. Hoje ele tá aqui, sério. Peraí, antes de tu falar, Denis, é lembrar pra galera... que não sabe, a Escola Frei Caetano é a Escola Estadual Integral de Bom Conceito.
É a Escola Estadual Frei Caetano de Messina, Distrito de Bom Conselho, Distrito sou eu, Município de Bom Conselho, e o nosso excelentíssimo diretor, que eu acredito que não vai chegar a ouvir isso, porque hoje, né, está no alto escalão da educação de Bom Conselho, e uma vez ele chegou na sala... Não é você, mas enfim. Um dia ele chegou na sala e perguntou, né, fazendo aquela média, porque o pessoal da secretaria ia lá, perguntando o que é que a gente precisava melhorar e tal. Aí só teve uma única reclamação na sala, que eu não vou dizer de quem foi, mas foi uma coisa que me marcou profundamente e tem muito a ver com o tema de comidas típicas de São João. Ele olhou e disse: "Oi, diretor, só tem uma coisa que eu quero saber daqui. Onde peste é que fica o milharal que vocês têm para fazer nossas comidas aqui? Porque eu não aguento mais comer coisa de milho, não."
Caralho, é foda.
Foi a única coisa que a gente teve para reclamar. Porque, puta que pariu, era milho todo dia. Era munguzá, era cuscuz, era aquelas bolachonas, que todo mundo sabe que aquilo é feito de cuscuz velho. Era de bolachona amarela, dura.
Eles pegam o velho, passam no moedor e viram aquela bolacha, né?
Não tem que ser, velho. Aquilo não tem sabor de nada. E é uma bolacha dura. A pessoa botava dentro do achocolatado, que era só água com leite em pó e aquele achocolatado mais barato e já é provavelmente vencido. A pessoa colocava, ele chupava o achocolatado todinho e ainda não tinha sabor. Era horrível.
Eu mesmo, velho, a coisa melhor que eu acho do São João, a única coisa... é as comidas. Gosto muito das comidas. Pamonha, um bolo de milho, velho. Mas aí eu não gosto de São João mesmo assim. Porque essas comidas a gente tem o ano todo, então, velho.
Como eu falei, minha comida preferida de milho é pamonha, cara. Dá um trabalho do cacete pra fazer, mas pra mim é a melhor coisa que tem, cara. Eu, por outro lado, já não gosto tanto de canjica, cara. Canjica eu sou mais, tipo, deixa de lado, tá ligado? Eu não gosto tanto assim.
Eu gosto dessas comidas. Eu vou nessa mesma linha de gostar das comidas. Só que assim, quando o pai chega em negócio de dançar quadrilha, de... Eu até gosto de ir pra uma fogueirinha agora dançar quadrilha, pelo amor de Deus.
Matheus, vamos falar a verdade que existe duas etapas, né, Davi? Que é a quadrilha normal, aquela normalzinha lá, o pazinho lá, quando o cara é mais criança, né? E tem o coco de roda, que aí, meu irmão, já é partido pra putaria, que os caras só participam só pra ficar roçando nas niggas. É ou não é?
Coco de roda? Que porra é
que
essa?
Eu não sei, não.
Você não sabe o que é coco de roda, velho? Sério? Não.
Eu nunca participei disso,
não. Não é possível. Não é possível. Isso só existe em Adolfo, não é possível.
Eu já ouvi falar
em coco de roda assim, mas só por cima mesmo. Só sei que é um tipo de dança. Agora, como é, como
não, funciona? Não, eu já ouvi falar o coco na roda, que aí é quando tá bom mesmo, que chega o coco na roda, mas coco de roda, não sei não o que é.
Não, não, cara, não é possível. Isso só existe no Minado, não é possível, cara. Mas é basicamente uma dança de quadrilha, só que a desculpa é simplesmente ficar roçando na liga. Basicamente é essa a desculpa.
Ô, Everton, só por curiosidade, olha a data aí no teu celular.
Caraca, eu ainda tô desacreditado que vocês não sabem o que é coco de roda, velho. Na moral, me nadando muito ultrapassado mesmo.
Não, eu sei que por aqui tinha uma coisa que foi inventada há poucos anos. Há poucos anos não, né?
Já faz um tempo. A roda, né, Denis?
Ou não. Ai, calma. Vamos com calma.
Literalmente.
Que é, eu não sei como é que o pessoal chama, se é quadrilha electrofunk, alguma coisa assim. Que,
tipo, é quadrilha, não é quadrilha estilizada.
Estilizada, não? Isso, é. Quadrilha estilizada, que você tira todo o contexto legalzinho e é cultural que dá quadrilha, que são as músicas tradicionais, e você coloca funk, coloca reggaeton, todas aquelas coisas que não tem nada a ver com o estilo.
Sertanejo universitário.
Velho,
não.
Quadrilha já é uma bosta, ainda vão colocar funk no meio, vão se fuder também. Por isso que o Brasil não vai pra frente.
Lembrando que quadrilha no Distrito Federal, né, lá em Brasília, é outra coisa, né?
É melhor quadrilha junina, deixar bem claro isso. Não que a quadrilha de Brasília seja legal, né? Também não é.
Deixar claro aí, né?
Eu lembro, velho, quando era moleque no colégio, velho, quando chegava em São João, eu tinha uma raiva, velho. Que era o cara era obrigado, não tinha saída, velho. Você era obrigado a participar de alguma dança. Odeio, velho. Ixi, Maria.
Eu tenho as fotos de todas as etapas. Prezinho, alfabetização, primeiro ano até o quarto ano, que é a pessoa literalmente obrigada a dançar, né? Porque é uma criança e quem manda são os pais. Eu tenho todas as fotos. E todas as meninas de todas as fotos foram minhas paixonites durante a minha infância. E nenhuma deu certo. Só pra deixar claro.
É óbvio, né?
Essas danças eu ia assim no automático. Como era geralmente uma dança tudo assim, eu não ligava. Eu nunca não ligava absolutamente nada pra com quem eu ia dançar. Independente, eu ia automaticamente naquela coreografia. E principalmente quando tinha questão de roda, que aí a pessoa já ficava puxando a pessoa, eu nem movia um músculo. Já ia automaticamente. Ou seja, teoricamente nem senti muito isso. Não.
Velho, questão de foto, assim, é muito engraçado, porque as mães têm uma vontade muito grande de tirar foto do filho em qualquer segundo que tem da vida, né? Eu acho que todo mundo deve ter também uma foto pelado, deitado em algum lugar, mas enfim. Inclusive, eu tenho.
Todo mundo tem. Eu tirei ontem até. Ah, não, tá falando da infância, hoje, né? Ah!
É outro contexto de foto pelado, Denis, entendeu?
Ai, gente, foi mal. Desculpa.
Tomar no cu.
É, inclusive, eu já fui o Visconde Sabugosa em uma apresentação da Escola de São João, hein? Só pra deixar claro isso aí.
Porra, vocês levavam a outro nível, né? Porque o nosso aqui era tudo a Deus dará. O que viesse era lucro.
Ô, Deles, deixa eu fazer uma pergunta. E lá onde tu estudava, tinha alguma surpresa? Vocês, no, quer dizer, quando se tratava na época do São João das comidas, não era comida típica não, né? É só mais um dia.
Todo dia era... O Frei Caetano todo dia era São João.
Entendeu? Inclusive as roupas de São João era a roupa que vocês usavam todo dia, né?
Oi, você tava brincando comigo só? Que bateu até sotaque agora? Não, isso é sotaque do sul. Não sei fazer sotaque nordestino. Como é sotaque nordestino? Alguém que sabe fazer aí.
Pra você fazer o sotaque nordestino, você tem que falar com assim, que não lariou o seu assunto, entendeu?
Pular, falar, como eles falam, dizem por aí que a gente fala arrastando. Eu não sei, só sei que a fala gente tem o sotaque pronto.
Não, é porque...
Não, X não, X é coisa de...
De baitola.
Não, X... Não, mas uma coisa que a gente faz é simplesmente destruir o R nas palavras, geralmente. Por exemplo, cabra, a gente não fala cabra, a gente fala caba. Não tem o R.
É verdade. Eu percebi isso nas outras gravações.
Porra de R, R não serve pra nada, não.
Por quê?
Só tem nome
por quê? Fala o porquê, os cabos falam por quê.
Inclusive também o H a gente não usa, né? Porque a gente não fala mulher, a gente fala mulher. Geralmente é assim.
Nega, então chama de nega. Ô nega. Agora é uma nega boa.
Agora, por que os caras falam nega também? Quando, até quando a menina é branca. Eu nunca entendi isso, cara.
Ô, velho.
É só observação, que os caras aqui também falam aquela nega lá, e a menina pode ser branca, pode ser o que for, pode ser galega, tanto faz, os caras chamam de nega.
Pode nem ser uma menina, né?
Caralho.
Pode ser até uma jumenta, né?
Porra, uma jumenta de batom vermelho.
O interessante, falando isso, é que até agora, estamos gravando o quinto episódio, se eu não me engano, o quinto episódio, e até agora ninguém falou um oxente.
Não, é porque eu ia falar que eu acho interessante, que é justamente a xenofobia global. Olha que mudada de contexto que eu tô dando agora. Que toda novela que tem algum nordestino, que tem alguma coisa, óbvio que tem que dar aquela forçada para ficar claro. Mas eu sempre odiava novela que tentava representar alguma...
Oxente, my God!
Nossa, que ódio que eu tinha do sotaque, porque nem as pessoas de idade que eu conheço falam com um sotaque tão pesado assim. Aí, mas na novela todo mundo falava, era criança, adolescente, adulto, pessoa da alta classe, da baixa classe. Sendo nordestino, automaticamente você tem que ter sotaque. Então nenhum daqui realmente é.
Quando eu era criança, eu gostava muito daquela novela Cordel Encantado. Eu achava uma novela incrível. Aí fiquei extremamente ansioso quando fui passar essa novela no Vale a Pena Ver de Novo. Estava ansioso para ver. Quando eu fui ver o primeiro capítulo, eu, na hora, assim, toda a minha infância, toda a ideia que eu tinha da perfeição da novela se foi. Quando eles começaram a falar daquele jeito, me deu uma vergonha alheia enorme. Fui, mudei de canal logo, nunca mais assisti de novo.
Não é nem vergonha. Eu, particularmente, me sinto ofendido com aquilo, porque dá uma impressão que nordestino... Ele não tem domínio do linguajar, não tem domínio da língua portuguesa. E a maioria das pessoas com... não, ok, um sotaquezinho, uma sílaba que a gente tem um tom um pouco mais forte, um pouco mais fraco, mas isso é comum em qualquer região. Mas eu não vejo aquela caracterização que eles fazem nas novelas globais com as outras regiões, a não ser quando é algo humorístico, como eles fazem com o pessoal daqui do Nordeste, porque, porra, velho, eu me sinto literalmente, em todos os sentidos, ofendido.
E raramente os atores que aparecem nessas novelas são literalmente nordestinos, são pessoas que viveram outras realidades.
Quem vem morrer nas nossas águas aqui, né?
Caralho, velho.
Ô, Matheus, tu falou, são nordestinos. Não são nordestinos, são pessoas e desce um intervalo, bicho.
Só o Fernando pra pegar umas porra dessa, bicho.
Ele tá muito afiado hoje, meu. Ele não tá foda.
Meu Deus.
Pode ser famoso, mas teu pai é machinhoso e com ele ninguém vai, Respeita os oito baixos do teu pai. Respeita os oito baixos do teu pai. Respeita os oito baixos do teu pai.
Mas vai querer falar da infância, as danças, como era?
Ah, a última vez que eu dancei com a Lívia, graças a Deus, graças a tudo, foi no terceiro ano do ensino médio. Fui dançar uma quadrilha. Na verdade, é um desses negócios, desfile de carroças que tem muito aqui em Palmeiras. Que a pessoa vai andando quilômetros e quilômetros e quilômetros e tendo que dançar com ritmo, andando com ritmo. Coisa terrível.
Sério, velho?
Suar.
Sério que tu participou forçado no terceiro ano, bicho?
Era isso que eu ia comentar. No terceiro ano, a gente se negou a dançar com a grilha. Até que o professor chegou, ok, vai todo mundo tirar zero. E naquele tempo a gente ia lutar. O que realmente isso ia acontecer, a gente dançava. Mas
era o último ano. E aí tinha todo esse negócio de formaturas que eu já tinha que ter, tipo, um álbum de fotos, ter fotos tiradas. Aí tinha que ser obrigatoriamente andar por aí dançando. Uma coisa horrorosa, chata, mas tive que fazer.
Matheus estava dançando e Denis comendo milho, né? Era no terceiro ano.
Na moral.
Essa foi gratuita, essa foi muito gratuita.
Eu lembro também a melhor. Outra que eu lembrei agora aqui. Hoje eu não gosto muito, né? Eu acabo já velho, 24 anos dizendo que já tá velho, né? Mas quando era moleque eu gostava de soltar a bomba, velho. Bomba, traque, aquele peito de véia. Vocês estão ligados nessa bomba que os cabas chamam de peito de véia? É pequeno, mas fala uma zoada do cara.
Eu tô com ódio de bomba. Desde o dia primeiro desse mês, um moleque que mora aqui do lado tá todo dia, tipo, de manhã, tarde e noite, ele solta uma bomba aqui na frente de casa. Eu tô com ódio, de nada, tô no quarto, assistindo alguma coisa, aí começa a bomba. Filha da... Não, você vê a hipocrisia. Porque quando a gente era moleque...
Eu já ia aqui tacar o dedo na ferida. Uma coisa é você falar do moleque, sendo que a gente já depredou alguns patrimônios públicos na nossa infância.
Ah, mas isso é passado. Passado é pra ser esquecido. O negócio é o presente.
Pessoal de história, vocês confirmam isso?
Não. Passado é pra ser esquecido. Ok, vamos eliminar todos os cursos de história, de sociologia, tudo que tiver em caráter de humanas. A partir de agora só vai ter biologia.
Nada a comentar, deixar para outro podcast.
Vamos tirar o inglês também, né? Que é muito complicado. Parece até que eu tô lindo.
Tirar a matemática, que a gente já tem calculadora. Tirar a geografia, porque a gente já tem GPS.
Vai tirar tudo, essa porra.
Tirar português, que eu já sei ler.
Mas biologia não dá pra tirar. Biologia é a vida. Vida é tudo. Se tirar biologia, não existe nada.
Só é regar uma planta. Vocês passam 4 anos tirando planta. Vamos se ferrar.
Poder se tirar a química. A gente está no período de São João. Química tem tudo a ver com bomba. Cadê teu Deus agora?
Realmente.
É, chupar
fazer essa 4 anos de química. É, fazer 4 anos de química para enrolar pólvora em papel velho e estourar.
Tira. É fazer 4 anos de biologia EAD, que é desde o teu primeiro período assim, para aprender a regar planta.
A gente faz uma bomba de milho, Deus. Tá mais feliz agora?
Ai, caralho. Eu lembrei, uau, quando era moleque, saía por aí com os colegas pra soltar a bomba, gente. Tá ligado que tem muitas casas que tem um cano, né? Que é pra quando chove. É, por incrível que pareça, às vezes chove aqui no Nordeste, viu? Pra quem não era aqui. Aí pra aquela água escorrer, né? Pelo cano. A gente botava bomba, pô, dentro do cano, era uma resenha da porra.
Caralho, velho, você destruiu as bicas do povo.
Ô, Rodrigo, mas isso, tu lembra bica. Daquele cano? Tu lembra, Rodrigo, daquele cano?
Não, que cano?
Eu não acredito que ele falou não, velho. Eu me senti com 7 anos de novo.
Cara, mas falar de São João é se sentir criança de novo, cara. Porque isso aí faz parte da vida, pelo menos do povo nordestino, desde que a gente é criança, cara. Então, meio que faz sentido.
Eu sou uma criança, velho.
É porque eu contei a piada errada. Era pra perguntar ao Rodrigo, tu lembra daquele cano que tu quebrou? Como foi que tu quebrou? Aí tu ia falar, que cano? É, estraguei a piada. Porra.
Aí é foda.
Ô, Denis, falando de 7 anos, tu lembra lá daquele passeio?
Você vai ter um pouco mais específico. Você vai ter que ser um pouco mais específico, Fernando. Que passeio de 7 anos?
Passeio Paula Placar, tá?
O bicho hoje tá...
Filha da puta, deve ter aberto uma página na internet, piadas infantis.
Ô, Fernando, tu comprou aquele livro lá, né? Piadas cretinas para pequenos podcasts, né?
Não, mas falando em bomba, agora voltando ao tema, Rodrigo, tu vai falar que tu ajudou a explodir a fogueira do teu avô?
Ô, velho, eu já disse, né? Passado é pra ser esquecido.
Pera aí, a pessoa falar que odeia São João, mas tem uma história de infância dessa. Rodrigo, você era uma criança feliz. Você era uma criança saltitante que soltava bombinhas no distrito de Rainha Isabel. O que foi que lhe aconteceu? Qual trauma lhe tirou essa emoção nordestina das suas veias?
Não sei, velho. Acho que foi a cachaça mesmo.
Mano, é outra coisa. Eu, Denis, criança, São João, milho e milho. Denis, um pouco mais velho. São João, álcool. É a única coisa que eu sei. Então, não tem muito o que falar, porque metade das coisas eu esqueci e metade das outras coisas não podem ser ditas. Então,
falando dessa questão de álcool, assim, vamos dizer, da minha adolescência, né, do fim da adolescência pra cá, eu lembro que eu ia às vezes, algumas vezes fui pra aquele forró bom que tem aqui em Bom Conselho. Nossa, eu ia a pulso, velho. A última vez que eu fui, eu acho que faz 2 anos já, foi quando veio o GD pra cá. Eu tava sem querer ir, velho, eu fui por consideração, né, os colegas. Pensei muito, assim, aí eu decidi ir. Velho, eu ainda bem que eu fui, velho, ainda bem que eu fui, porque aí foi que eu percebi que eu odeio mesmo esse tipo de festa, velho. Nunca mais eu piso lá.
Eu pensei que tu ia falar, ainda bem que eu fui, porque eu me diverti, foi uma ótima noite com os meus amigos, a gente super se divertiu, mas não, ainda bem que eu fui pra perceber que isso é uma merda.
É, velho, assim, nada, não, velho, eu fui com meus, nada contra meus amigos, meus colegas, a gente sai pra beber aí de vez em quando, tudo mais, mas, porra, velho, não chama pra festa, não, porque, puta que pariu, velho.
Velho, mas forró bom é um tema interessante. Forró bom, pra quem não sabe, mas eu acredito que a maioria saiba, é uma festa que ocorria, que provavelmente nunca mais vai ocorrer, depois dessa pandemia. Era a maior festa do município de Bom Conselho, junina, que traziam celebridades, cantores sertanejos conhecidos nacionalmente, que eu lembro...
Maior festa do ano, junina não, era do ano, não tinha outra.
Verdade, vinham bandas super conhecidas e não, tal.
Porque, pô, deles ainda tá no espírito do ensino médio, né? Todo dia São João.
Porra, velho. Mas eu lembro que uma vez eu fui pra Bruno e Marrone, aqueles lá da praça, e eu já tava alcoolizado. Porque eu fui com certo alguém que está aqui nesse podcast e tipo, a gente chegou horas antes do show começar e a gente bebeu um latão de pitu nesse dia. Não foi, não vou falar nomes, não foi Rodrigo. Aí a gente bebeu um latão antes do show começar. Eu sei que eu perdi totalmente a noção de onde eu estava. Que eu tinha bebido de tudo um pouco. Quando eles começaram a cantar, que eu disse, agora vai ficar animado. Agora essa festa vai valer a pena. Aí eu ficava lá gritando na frente do palco, que eu tinha me perdido dos colegas. Canta essa praça! Canta a música da praça! E eles lá, cantaram 2, 3, 4 músicas. E eu lá, canta a música da praça! Canta a música da praça! Eles finalmente
cantaram. Eu sou vagabundo! Não vagabundo! Mas não me deixe!
E a melhor parte, quando eles finalmente cantaram essa música, que eu já tava crilouco, já tava no terceiro ou quarto estágio de álcool, já que eles finalmente cantaram. Praça, né? Porra, eu já tava no banco da praça, literalmente, quase literalmente. Aí quando eles finalmente cantaram, que eu disse, agora a festa vai ficar boa. Eles se despediram da plateia e foram embora.
Caralho, velho, eu lembro desse dia mesmo, bicho, a gente bebeu, comprou o latão antes de começar, e era limpa, era merda, o latão
porque limpo. Cada um bebeu meio copo, eu digo, porque eu tava lá, tava muito com vontade de ficar bêbado, eu digo, eu odeio aglomeração, odeio pessoas e odeio música sertaneja, mas eu vim com a intenção de aproveitar, com o que é que eu vou fazer? Vou me alcoolizar. Aí eu
pronto. Fiquei,
é basicamente isso. Todas as minhas experiências boas de festas juninas, depois da minha vida adulta, pré-adolescente e adulto, tinha álcool envolvido. Porque se não tivesse álcool, eu não ia aproveitar nada. Porque eu odeio aglomerações de pessoas. Odeio ficar muito tempo em pé.
E, Denis, eu lembro que foram 2, bicho. A gente comprou um, aí bebeu, aí depois compramos outros. Aí quando os meninos da rainha chegaram, daí da rainha chegaram, a gente já tava tão bêbado que não bebeu mais nada.
Não, você não bebeu mais nada, porque eu sei que eu bebi tanto na festa que Bruno e Marrone se despediram, era 1h30. Eu cheguei na casa da minha tia das 6 horas da manhã, não
me bebeu. Ô, Denis, tu bebeu tanto que Bruno e Marrone virou um cara só, né?
Eu bebi mais do que o próprio Bruno. Era o Bruno ou era o Marrone que é conhecido por cantar alcoolizado? Não sei, eu sei que eu virei um deles lá. Eu tava no palco.
Denis, é a Marília Mendonça. Denis, dizem que o Marrone canta bem, só que eu nunca ouvi ele cantando, não.
Ai, mano, Cuba. A galera não pegou, não.
Eu não entendi. Essa eu não entendi.
Ai, deixa pra lá.
É porque cantou assim de dupla, tem. Eita, esqueci o nome agora que se dá. Tem o que é aquela
primeira voz.
Primeira voz,
segunda voz.
Isso. Ó, velho, eu esqueci de falar. Denis lembra uma coisa boa, que quando eu fui pra essas festas, só por causa da bebida também, meu. Por causa dos colegas da bebida. Eu fui pra esse GD Denis que teve aqui.
Denis nunca mais abra do GD.
Porra.
Oi?
Porra, Rodrigo, o cara morreu.
Rodrigo, é disse verdade.
Nunca mais. Olha aí, Thiago, você literalmente nunca mais vai pra um show do GD.
É, nunca mais vai, viu?
Sim, mas eu queria lembrar que eu fiquei enquanto tinha bebida. Aí eu não sei o que foi que teve lá, que quebraram o isopor, quebrou o litro de hidréia que tinha lá. Aí eu fui embora, velho, pra casa. Eu vim embora, foda-se a festa. Ô,
Thiago, quando o pessoal fica bebendo as bebidas, geralmente elas acabam mesmo, Thiago. É assim que acontece.
Não, velho, mas só que acabou, velho. Mas acabou porque tinha uns 3 litros lá, pô. E a gente tinha bebido só um. Aí quebrou, no, ou foi 2, agora eu não lembro, porque também tem os outros colegas que ficam chegando com um copo de bebida e o cabo vai enchendo, mas só sei que perdeu a graça. E essa questão de aglomeração, acho que o meu problema não é aglomeração não, é questão de gosto musical mesmo. Assim, não tô querendo dizer qual gosto é melhor de qual, pra mim é gosto que nem cu, né, cada um tem o seu, porque em fevereiro desse ano teve um show lá em Recife, de duas bandas de metal, né? A Mon Amarth e Powerwolf, velho. Uma sueca e a outra alemã. Foi um show do caralho, velho. Fui com um colega meu aqui, aglomeração lá no meio do povo das rodas punk. Foi do caralho, velho. E de boa, velho. Tranquilo. Então acho que é mais questão de gosto, velho. Não, pra mim, né? No meu caso, é mais questão de gosto mesmo. Gosto musical. Não é questão de aglomeração.
Já caindo nessa questão musical aí, a gente tem que lembrar, né, dos grandes clássicos aqui do Nordeste, como, por exemplo, Calcinha Preta, Limão com Mel, Mastruz com Leite e Caviar com Rapadura. Pelo menos as mais conhecidas, né? Ainda tem também umas que são mais conhecidas, que é a Mel com Terra, deve ser um parente distante do Limão com Mel, Lagosta Bronzeada, olha só que coisa linda. Também tem um Forró Noda de Caju, que se pegar na roupa, fudeu. E também tem a melhor de todas, que é a Banda Forró da Brucelose, que é uma infecção causada por uma bactéria, cara. Olha o nível.
Puta que pariu, velho. Na moral, cada...
A Brucelose sempre fica em casa.
Uma dúvidazinha, o que é, ou quem é, GD?
Nossa.
Realmente, a gente tem um nordestino... Por aqui.
Eu não faço ideia. Eu sei que alguém morreu, algum tipo de cantor, algum tempo atrás morreu, e eu acho que começava com G.
Algum tipo de cantor. O que é algum tipo de cantor? Ele é meio reptiliano? Ele não é totalmente humano? Como assim, algum tipo de cantor?
Eu não sei, mas... Depois que esse indivíduo morreu, começou a tocar o tempo todo a música dele.
É um cara chamado Gabriel Diniz. Tava começando a fazer sucesso. Mas na moral, não é porque ele morreu, não. Mas... Era. Eita porra. Era. Mas tava começando a fazer sucesso, né, por aí. Mas é aquela coisa, né? Eu acho que no sucesso não ia passar mais de 5 anos, não. Não era desejando... que acabar sucesso não mais. Uma coisa que vocês já devem ter percebido é que hoje em dia a maioria desses cantores surge, chamam de sucesso, mas não é sucesso não, pô. Sucesso é Roberto Carlos, pô, que já tá aí há mais de 70 anos e todo mundo escuta todo ano aquele especial de Natal. Agora esses cantores que vêm ficam aí tocando durante uns 5 anos e depois cai no esquecimento. Cadê o sucesso? Cadê?
Ô, Thiago. Thiago, Roberto Carlos é bom, porque quando ele aparece na TV, o cara já sabe que tá se aproximando Natal, né?
Agora, outro é bom, outro sucesso é Reginaldo Rossi. Esse, pelo menos, eu conheço.
Garçom, aqui nesta mesa de bar.
Você já cansou de escutar
centenas de casos
de amor.
Segura!
Eita, aqui, o povo daqui.
É na moral, velho. Eu só gosto desse cara. Eu não gostava, não. É porque minha mãe começou a escutar tanto, né? E o som aqui, a casa, não tinha onde eu me esconder pra não acabar ouvindo. E hoje eu gosto, velho, de ouvir. tranquilo.
Não vamos esquecer também de Tyrone Cigano, grande sucesso da cultura aí.
Nunca ouvi falar, velho.
Que isso, sério, cara?
Não, e Pepe Moreno. Agora, quem nunca ouviu falar de Pepe Moreno, eu não aceito.
Tô ligando pra você, de um orelhão aqui da rua.
Caralho, velho, que velho é essa?
Ele consegue rimar rua com rua. Tô ligando pra você. E da rua, para pedir para o senhor que me tire da rua. Ele rima rua com rua.
Isso é um talento, cara.
Tá uma bagunça esse programa, a gente tá seguindo nada com nada. Espero que o resultado final dê alguma coisa útil aí.
Sério mesmo, esse programa, de todos que a gente gravou até agora, eu falei pouco que só nos outros, menos que vocês. Mas nesse aqui, cara, eu tô totalmente perdido. Eu nunca comemorei o São João, eu tava ouvindo aqui vocês falando de quadrilha, de ir pra rua. O máximo que eu fiquei na rua durante o São João foi até 7 horas da noite, velho. Eu odeio o São João. O ano passado, se eu bem me lembro, no dia do São João, eu tava trancado ouvindo Black Sabbath. Eu acho que é. Mas sério, eu não gosto das músicas, não gosto das comidas. Na moral, velho.
Ô, Fernando. Que merda. O que tu tava fazendo na rua nesse dia, 7 horas da noite, hein?
Explodindo a selva. Porque, Rodrigo, eu não ouvi direito.
Oi? Eu acho que cortou aqui, não entendi direito.
Então, pra voltar um pouco, né, eu queria falar, tipo, de um São João que teve na minha escola, né, aqui no Mirador, que nós ficamos com o tema do Mestre Vitalino. Pra quem não conhece, é um escultor muito famoso aqui no Nordeste, que ele nasceu em Caruaru, em Pernambuco. Aí a gente ficou com um tema, né, nossa sala, com um tema dele, e pra gente montar a nossa carroça, nós montamos a casa dele, em cima da carroça inteira. Deu um puta trabalho, a gente passou 3 dias fazendo essa carroça, essa casa, né, em cima da carroça. Ficou bem feito, modéstia à parte, ficou bem feito, né, com essa casinha. Aí, quando começou o desfile, a gente teve a brilhante ideia de soltar um rojão na frente da carroça, né, pra comemorar, né. Só que quando a gente soltou o jumento da nossa carroça, ele se assustou, foi com tudo pra trás e a casa entrou direto no... entrou não, né? A cabeça do jumento que tava atrás da nossa carroça entrou inteira na casa em que a gente fez, destruiu por completo ela, cara. O trabalho perdido em 10 minutos.
Caralho. A cabeça do jumento ficou inteira atrás.
Mano. Não, note que antes dele falar do jumento, ele falou de cabeça, né?
Mas e o batom que tu passou foi nesse jumento, foi?
Não, pô. Isso aí foi quando eu era criança, pô.
Velho, agora eu tô realmente empolgado e querendo ver um desfile de carroça. Eu nunca pensei que isso acontecesse de verdade. A gente não leva a cultura da quadrilha tão a sério assim. Vocês fazem um desfile de carroça.
Velho, essas coisas só acontecem no Minador, pô.
Ah, não, velho, não é possível não, que aí não tenha isso.
Não, aqui em Palmeira tem todo ano, não só um desfile de carroça, é um concurso. Sabe as alegorias de escola de samba? A mesma coisa, tem uma avenida aqui em Palmeira chamada Avenida Alagoas, todo ano as escolas públicas, particulares, tudo vão, fazem carroça, geralmente cada turma faz uma carroça e manda para um desfile de carroças. E aí, eu nunca soube resultado de nada desses negócios, mas até pelo que eu sei, aparentemente fazem uma escolha de qual é a melhor carroça de todas.
Deve ser mais ou menos assim, quesito jegue, nota 10.
Se tiver com batom é 10, né?
Caralho. Ô, velho, na moral, primeira vez que eu estou ouvindo na minha vida isso. de desfile de carroça.
Da cena, das pessoas decorando a carroça, colocando batom no jegue. Eu tô muito com essa cena na cabeça, eu quero muito ver. Assim que eu sair daqui, eu vou direto pro YouTube. Me diz que existe isso no YouTube.
Cara, é só você pesquisar Belarmino Vieira Barros no Facebook, você vai achar um monte de coisa. Muito lindo. Se possível, até eu deve achar lá.
Duvido se isso não surgiu com trabalho. Os caras, pra deixar o trabalho da galera mais animado, bora lá empurra a carroça, que chegar primeiro ganha.
Caralho. Mas, ô Matheus, eu acho que isso só faz parte de Alagoas, cara, porque quando você é de Palmeiras, eu sou do Minador, e basicamente Minador e Palmeiras são uma coisa só, né? Aí eu acho que isso só faz parte da nossa região mesmo, Matheus.
É uma região que tem muito jumento, né?
Como é uma região que tem muito jumento,
eu tenho que usar de alguma forma.
É, eu particularmente nunca quis participar desse processo fantástico de decoração de carroça. Nunca vi o processo de decoração, eu sempre vi o antes, que era a carroça comum, geralmente a carroça de normal, e o depois, a carroça decorada. Agora, ver o processo, participar, nunca tive vontade, assim como nunca tive vontade de ir para uma quadrilha. A única coisa que eu faço é aquele negócio, estou em modo automático. Eu não tenho muitas memórias desses momentos, porque eu estava automaticamente fazendo a dança, automaticamente andando, só que automaticamente pensando em outras coisas. Eu estava em minha casa, me balançando na rede, na minha cabeça.
Velho, eu acho interessante que, no fundo, no fundo, a gente só está sentindo falta e está tendo essa nostalgia toda por conta da quarentena. Porque, como a gente já tocou aqui no assunto do Forró Bom, que é uma festividade que tem todo ano, vem grandes bandas e tal, mas ano passado eu não fui nenhuma noite, porque por conta da própria faculdade eu falei, ah, eu vou deixar para ir no próximo ano, eu vou me preparar melhor para ir para o próximo ano, porque aí a gente tinha aquela coisa de ser uma coisa que acontece todo ano, e de repente eu passar na rua e saber que é noite de São João, não sei se essa é de São João, não sei, mas não tem uma fogueira na rua, não ter as criançadas soltando chuvinha, soltando bomba, dá uma tristeza, dá uma coisa ruim.
Eu não sinto nada, velho. Nostalgia de jeito nenhum, velho. Eu mesmo não sinto falta nenhuma, velho, na moral.
Graças a Deus, nosso Jesus Cristo não tem nada.
Eu igualmente não sinto nostalgia. Olha, primeiramente, eu sou aquele tipo de pessoa que sabe esse negócio de qualquer tipo de show, de banda, nem que seja uma banda que eu goste, eu não vou pra um canto onde eu tenha que ficar em pé e não tenha comida de graça. Se eu tiver, mesmo que seja, mesmo que eu tenha bem na frente do cantor que eu mais gosto no mundo, da cantora que eu mais gosto no mundo, eu não tenho a mínima vontade de ir para esse tipo de canto. Eu prefiro muito mais ficar em casa ouvindo a música pelo Spotify do que ir conhecer o cantor de...
Mas em questão disso, eu acho que eu entendi o que o Denis quis dizer. Eu acho que tá mais ligado ao fato de que, como é um tempo de festa, né, todo mundo fica animado e coisa e tal, e esse ano não ter, por conta dessa pandemia, isso deixa um pouco triste esse momento, né? A gente sabendo que é um momento de alegria e não poder ter isso, de certa forma, né? Eu também nunca fui muito fã desse período, né? E uma coisa triste também que aconteceu quando eu era mais novo é que eu não dava muito valor para a cultura nordestina, infelizmente, né? Mas hoje em dia eu tenho mais consciência e sei que é uma cultura extremamente rica e eu tenho muito orgulho de fazer parte dela.
Olha, todo ano aqui em casa tem a tradição. Tinha, né? Porque esse ano não vai ter mais. Eu acho que esse é o primeiro ano que aqui em casa não vai fazer uma fogueira. E sempre foi a tradição de todos os anos fazer a fogueira lá, fazer as três fogueiras para a pessoa ficar lá cheirando a fumaça. Por aí, cheirando a fumaça.
Isso aí já acontece em outro lugar, né, Matheus?
Tem também aquela tradição. Tinha há um tempo atrás, a gente tinha até comprado até um balãozinho junino para botar uma lâmpada dentro. Ficava lá no meio da árvore, com a fogueira soltando traque, chuvinha.
Ô, Matheus, esse negócio da fumaça que você tá sentindo saudade, eu acho que é a Crash da Uneal que fica, não é no São João, não.
Caralho.
É foda.
Ou atrás da casa de Everson, né?
Nossa senhora.
Explanou bonita,
velho. Velho, por falar nisso, tem uma história. Eu não sei se é verdade, eu não sei se eu falar isso pode dar algum problema pra mim. Mas dizem, eu não sei se é, tá? Alô, pessoal que estiver ouvindo aqui, não tenho certeza. Que quando algum foguete é disparado, é porque a maconha chegou aqui no minador. Eu não sei se isso é verdade, tá?
Eita porra.
Caraca, falar uma coisa dessa, tu se queima, poxa.
Ah, não, cara.
Indo pra um causozinho que já me aconteceu. Basicamente foi a primeira vez que eu bebi alguma coisa alcoólica. Foi um mero erro. Um erro de distinção, basicamente. Eu estava em mais um desses momentos de fogueira, desci lá para baixo, com toda aquela fumaça entrando em minhas vias nasais. Aí, estava com vontade de beber alguma coisa, beber uma Coca-Cola, por aí. Aí eu vi um copo de Coca-Cola. Eu jamais, em todo o meu momento, até o momento, tinha bebido nada alcoólico. Fui até lá, peguei o copo e bebi achando que era Coca-Cola. Só que, quando eu bebi, eu senti um gosto estranho. E na hora eu fui reclamar com meu pai. Pai, essa Coca-Cola aqui está extremamente estragada. Eu não estou suportando esse gosto. Aí eu descobri que era pitu misturado com algumas outras coisas. E eu tinha bebido o copo todo.
Nossa, velho, tu não gostou? Que tipo de ser humano é você?
Também não estou entendendo, cara.
Eu era uma criança no momento.
E por que você não gostou também?
Eu não tô velho, eu tô achando isso estranho.
Olha, até hoje eu não sou. Eu acho que eu sou o único indivíduo aqui que não bebe. Não bebo, não sinto vontade. Só que... não sei porque eu até hoje nunca me senti com vontade exatamente de beber. Não é nenhum tipo de proibição. O incentivo, beba alguma coisa, mas eu não sinto a menor vontade de beber. Eu sou o único aqui nesse podcast que não bebe.
Ô, Matheus, tu mora por acaso no Upside Down, cara? Que a família incentiva o cara a beber, é isso mesmo?
Mas se aqui em casa fosse assim, era um alcoólatra já.
Mas tu já é, Rodrigo?
Um alcoólatra no nível Thiago.
Não, oxi, tá maluco? Faz tempo. Faz anos. Ou, quer dizer, faz...
Olha aí, quando o cara vai...
Faz meses que eu não coloco... Faz semanas que eu não coloco um álcool na minha boca.
Eu não tô no desenho.
E todo mundo acredita, Thiago.
Agora, eu só quero deixar uma coisa clara, que eu não deixo meus compromissos por causa de bebida. Nunca falhei com meus compromissos por causa de bebida. Pronto.
Eu vou lavar pano sujo aqui agora. Quero deixar uma coisa bem clara também. Eu, juntamente com o pessoal da minha turma, a gente foi injustamente acusado de alcoolismo na UNEAL por conta do pessoal de história que entrou logo após o período de Thiago. Quero deixar aqui bem registrado que não foi o pessoal do curso de biologia, foi o pessoal do curso de história que se embebedou e vomitou no banheiro.
Ô, velho, essa história aí eu tô sabendo agora, hein? Eu tô sabendo
sobrou
agora.
Sobrou pra gente, deu uma confusão da poxa, foram bater lá na nossa sala, porque a gente era os alcoólatras da UNEAL, aí acabou sobrando pra gente, fazia meses que a gente não bebia.
Mas foi vocês deles?
Não, já fiz coisa bem pior lá, admito, mas dessa vez não.
Saímos do São João e estamos falando só de bebida agora. Ainda tem a ver, né?
Mas... Que na minha opinião merece um programa só pra isso. Tá quanto tempo de
bruxa? Eu tenho uma piada. O Joãozinho foi ajudar a mãe a fazer as bandeiras para o São João, mas aí o Joãozinho comeu, né, um pedacinho do papel da bandeira. Aí ficou com o estômago embrulhado.
Eu ia falar uma coisa, velho.
Mas ela conseguiu ajudar, ele conseguiu ajudar, que ela disse, me dá uma mão.
Não, eu vou contar outra piada, mas não tem nada a ver com o João, não.
Uma mãe teve 3 filhos. O primeiro...
Conheço.
Ela chamou de Gotinha.
Gotinha
chegou pra mamãe e perguntou: mamãe, por que meu nome é Gotinha? Aí mamãe disse: porque quando você nasceu, uma gotinha de água caiu bem em cima da sua cabeça. E depois, chegou o segundo filho, que era Folhinha. Folhinha chegou: mamãe, por que meu nome é Folhinha? Porque quando você nasceu, uma folhinha veio pela janela e caiu na sua cabeça. E depois de tudo, chegou tijolinho.
Mancada, cara.
Eu não tenho uma piada, mas eu tenho uma pergunta. Se Deus não existe, quem é que brinca de DJ na voz dos gagos?
Puta que pariu, velho.
Eu queria falar uma coisa aqui. Como diria o foguete de 13 tiros? Pá, pará, pará, pá, pum!
Puta que pariu!
Meu Deus do céu!
Ei, deixa eu dar uma última informaçãozinha aqui que eu estou recebendo. Estou recebendo uma mensagem agora neste momento.
Habitantes do planeta Xan, a Terra. Infelizmente, estamos percebendo que vocês estão poluindo muito o planeta. Principalmente o Xan. Por favor,
caralho. Ô, Matheus, só faltou o carro da pamonha, né?